O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar com a mais recente galardoada, com a medalha de honra L'Oréal Portugal, Carina Cunha, investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da RUM. E gostava de começar por lhe perguntar, pedir para explicar um bocadinho em que é que consiste então este trabalho com o qual foi galardoada juntamente com outras quatro colegas de outras universidades portuguesas. Que trabalho é este que tem vindo a desenvolver com uma equipa do ICDS?
Este trabalho tem-se focado nos circuitos de recompensa e aquilo que nós temos tentado fazer é identificar os grupos neuronais ou as populações que estão dentro de algumas áreas do cérebro em específico, identificar as populações e tentar perceber quais são aquelas que respondem a estímulos que são estímulos naturais, que estão associados a recompensas naturais, como por exemplo obter uma recompensa de comida ou interação social, e tentar perceber se estes grupos neuronais têm algumas diferenças para com aqueles que respondem mais a estímulos relacionados com recompensas não naturais, como é o caso das drogas de abuso. Este é o foco deste trabalho, em que nós estamos a tentar procurar encontrar alguns perfis ou identificadores genéticos, como também perfis funcionais, que nos permitam, de alguma forma, nós conseguirmos identificá-los e que possam, eventualmente, do futuro, serem utilizados como, eventualmente, marcadores de resposta a esses estímulos diferentes e também serem utilizados como potenciais alvos para podermos alterar ou manipular a função destes neurónios de forma a eventualmente revertermos a fenótipos associados a doenças como é o abuso de substâncias.
Em que fase é que estão neste momento da investigação? Eu não sei se já conseguiram então perceber, por exemplo, se no fundo são os mesmos neurónios que respondem a estes diferentes estímulos. Estou a dizer aqui algo mais negro.
Não. Está corretíssima. E nós estamos neste momento numa fase relativamente inicial em que estamos a tentar fazer uma caracterização em primeiro lugar anatómica. Ou seja, nós estamos a olhar para uma área muito particular deste circuito de recompensa, que é o núcleo accumbens, que é o centro do prazer do cérebro, por assim dizer. E aquilo que nós estamos a tentar perceber é, de facto, se os neurónios que são ativados em resposta a estímulos a recompensas naturais são os mesmos ou se têm alguma sobreposição com aqueles que estão associados a estímulos de abuso. Os dados preliminares que nós temos mostram-nos que, de facto, parece haver ali alguma segregação, ou seja, parece de facto existirem dois grupos de neurónios diferentes, ou pelo menos que codificam de forma diferente estes dois tipos de estímulo. No entanto, daqui para a frente, a identificação, o passo seguinte será fazer esta caracterização genética. Aquilo que nós vamos querer fazer, então, vai ser isolar estes neurónios em particular que respondem aos estímulos e tentar perceber se eles têm perfis genéticos e depois também fazer a parte funcional, que são os dois passos que faremos no futuro próximo.
Caso se confirme, então, no fundo, que existem dois grupos, isto facilita aqui um bocadinho também o trabalho, na teoria?
Em parte, sim. E eu acho que a questão de facilitar o trabalho, eu acho que vai ser no contexto mais, eventualmente, de doença. Porque se nós conseguirmos encontrar identificadores ou perfis que identifiquem estes grupos neuronais, nós podemos, eventualmente, pensar que poderá ser possível nós conseguirmos usá-los como alvos para conseguirmos estudá-los e eventualmente conseguirmos desenvolver terapêuticas ou procurar terapêuticas que permitissem que fossem só os neurónios lesados, por assim dizer, aqueles que são tratados, sendo que todos os outros que não têm qualquer intervenção neste tipo de doença e neste tipo de fenómeno permanecem com a sua fisiologia, com a sua fisionomia inalterada, porque assim deveria ser, não é? Nós deveríamos, em contexto de doença ou de disfunção, nós deveríamos ser capazes de conseguir alterar a função só dos grupos de neurónios ou de circuitos que estejam disfuncionais neste caso, não é? E não o todo. E dessa forma tentarmos ter alvos mais específicos e tratamentos mais eficazes, que seria sempre a ideia.
Falando então do caminho para chegar mais tarde a esses possíveis tratamentos, aqui há muitas pessoas ainda que eu penso que ainda não sabem como é que funciona este processo até chegar ao grande objetivo. Na prática, de que forma é que testam o vosso trabalho e conseguem então, por exemplo, estruturar o mapa do nosso cérebro? O trabalho no ICVS, nos laboratórios do ICVS, como é que é feito?
O que tentamos fazer é sempre utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis para fazermos este tipo de estudo. No nosso caso em particular, do nosso grupo, nós, porque o ICVS é um instituto muito grande e tem muito tipo de investigação com muitos modelos diferentes, incluindo investigação em pessoas, em humanos. Nós, no nosso caso, trabalhamos com modelos mais simples, claro que têm que ser modelos que têm um cérebro complexo o suficiente para que seja possível conseguirmos, pelo menos em parte, extrapolarmos para o cérebro humano. E o que nós fazemos, utilizando estes modelos, é depois aplicar ferramentas que já estão desenvolvidas e ferramentas muito avançadas que nos permitem vermos atividade ou conseguirmos gravar atividade dentro de um cérebro enquanto se executam tarefas complexas para tentarmos perceber a função destes grupos, utilizar muitas das ferramentas que nós utilizamos são ferramentas genéticas, ou seja, nós conseguimos ir ao alvo, a alvos específicos, ao invés de estudarmos o todo, e acho que são este tipo de ferramentas muito avançadas que nós temos disponíveis que nos permitem ir muito mais além e conseguir perceber muito melhor o cérebro, como é que o cérebro funciona, dentro do cérebro como é que funcionam os circuitos, como é que funcionam neurónios específicos, e assim tentarmos desvendar um pouco mais para além daquilo que já conhecemos.
Isto com ratinhos e bem tratados, sem dor,
sim,
etc.
Todos os protocolos que nós fazemos, para além de terem que ser regulamentados a nível nacional, temos também regulamentação a nível local.
Sim.
E temos um grupo de pessoas 100% dedicadas ao bem-estar dos animais, como é óbvio.
É possível perceber se os comportamentos aditivos, no fundo, podem ser originados de uma genética já existente na pessoa, ou se, no fundo, o facto de alguém ter contacto mais cedo na vida com estes comportamentos aditivos, sejam eles drogas ou outro tipo, por exemplo, problemas relacionados com comida, por exemplo.
Exato.
Pode, no fundo, interferir, e surgiu-me aqui, enquanto estava a ler o paper que me fez chegar, eu não sei se estas adições podem, no fundo, também promover aqui alterações no nosso cérebro. Isso já está, de alguma forma, provado? Pode acontecer?
Sim. Existem já várias coisas que se sabem. Relativamente a substâncias de abuso, sabe-se que existe uma grande componente que pode eventualmente ser genética. Apesar de já existirem alguns marcadores genéticos, alguns genes associados a esta doença, existem muitos. Portanto, é algo que é bastante lato, mas que se acredita que existe um fundo genético. No entanto, este fundo genético só será, por assim dizer, relevante se houver uma primeira exposição. Pronto, no contexto de substâncias de abuso, inicia-se na maioria dos casos, em todos os casos, com uso recreativo, que se o indivíduo tiver alguma predisposição genética ou epigenética, ou seja, modificações que não sejam nos genes, mas que aconteçam a posteriori, possam fazer com que o indivíduo, tendo em conta que ele tem uma primeira exposição, seja mais vulnerável para o desenvolvimento deste tipo de doença. Que é o mesmo caso também para pessoas que têm adições para com comida e outras substâncias que deveriam ser naturais e necessárias para nós, mas que tomadas em quantidades exacerbadas ou desreguladas podem causar também doença. E como eu disse, existem fatores genéticos que já se sabe que estão presentes e que têm uma grande influência, e depois também existem fatores ambientais, a exposição que eventualmente que será algo a que nós estamos sempre expostos ao longo da vida, que podem também ter algumas influências. Mas relativamente à segunda parte da questão, sim, já se sabe que existem muitas alterações causadas tanto por recompensas, substâncias de abuso, ou seja, em adição a substâncias de abuso como comida, por exemplo. Já se sabe muita coisa relativamente principalmente aos efeitos iniciais que estes compostos têm, porque estes compostos são basicamente são químicos que são muito potentes. Portanto, estes químicos, eles próprios vão ativar circuitos específicos, sendo um deles o circuito da dopamina, daí eles causarem inicialmente um aumento muito elevado do prazer e serem muito positivos, e que faz com que o indivíduo tenda a procurá-los mais vezes, não é? E estas primeiras exposições, com o aumento destes tais níveis do neurotransmissor de dopamina no cérebro, já estão muito bem reportados e já são muito conhecidos. Aquilo que não está, e é aí um bocadinho onde nós entramos, é, ok, nós sabemos que há um aumento dos níveis de dopamina e um aumento dos níveis de prazer, mas este aumento, será ele generalizado? Será que ele tem um efeito em grupos de neurónios particulares e não no cérebro como um todo? E são estas perguntas que eu acho que nós vamos conseguir, ou tentar pelo menos iniciar uma tentativa de resposta agora no futuro próximo.
No fundo, o desvendar destas questões, porque a investigação é feita de várias questões,
Exato.
A resposta a uma surgem muitas outras. No fundo, no futuro, poderá dar resposta a que tipo de patologias? Eu recordo-me que no dia em que recebeu a medalha de honra L'Oréal Portugal, falamos sobre a depressão, mas existem outras patologias a que se pode dar resposta?
Sim, no caso da depressão, nós conseguiríamos eventualmente ter alguma resposta, porque nesta doença neuropsiquiátrica aquilo que acontece é que as pessoas têm uma perda de prazer generalizada na maioria dos seus casos. E então, se há uma perda de prazer generalizada, esta perda de prazer na sua grande vai ser relativa àquilo que nós achávamos até então como sendo algo de positivo. Muitas vezes é comida, e que pode causar desregulações alimentares em doentes com depressão, e também no fator de interação social. Muitas destas pessoas tendem a isolar-se, a não querer conviver, que também é uma recompensa que nos é extremamente positiva, porque nós somos seres sociais, portanto nós necessitamos de socializar, e esta pandemia mostrou isso, não é? Que fez com que muitas pessoas, cada vez mais pessoas desenvolvessem este tipo de patologia por causa do isolamento social. Pois existem outras patologias em que existem também questões relacionadas com alterações de interação social, que muitas delas são doenças de neurodesenvolvimento, e também no caso da ansiedade é mais de evitar momentos que se imagine que possam despoletar algum evento um bocadinho mais estressante, para generalizar, que as pessoas tendem a evitar e que passa a ser um problema para estas pessoas. Portanto, eu acredito que como os circuitos do cérebro são comuns, muitos deles são comuns a muitas destas doenças, eu acho que poderá haver alguma informação, sempre que nós vamos poder tirar destes nossos dados de recompensas naturais e de uma situação fisiológica, que possam vir a ser explorados no futuro por nós ou por outros investigadores no contexto destas doenças.
Olhando para as metas finais, para os objetivos a curto, médio ou longo prazo, quais são então os objetivos desta equipa? Não sei se passará mais por gerar conhecimento ou se a longo prazo pode querer dizer que a Universidade do Minho pode ter aqui um papel muito importante no desenvolvimento, por exemplo, de um fármaco ou mesmo de uma terapia.
Nós, neste momento, nós estamos a trabalhar e a médio prazo estamos a trabalhar para gerar conhecimento, é um facto. Nós trabalhamos ainda, o nosso grupo foca-se mais em ciência fundamental, no entanto, nós temos equipas extremamente heterogéneas. E o que é que isto quer dizer? Nós podemos eventualmente, e tendo acesso a outras infraestruturas associadas ao ICVS e à Escola de Medicina, nós conseguimos eventualmente ter acesso a pacientes e tentarmos, não sendo tratar o doente, mas tentar pelo menos perceber se aquilo que nós vemos nos modelos mais simples pode de alguma forma estar refletida também em pessoas, em humanos, não é? Porque isso é uma fase muito importante que antecede a procura do tratamento, porque nós deveríamos ter alguma informação de que aquilo que nós vemos no modelo possa ser de alguma forma refletido no humano. Se assim for, deveremos procurar encontrar alvos mais específicos e potencialmente buscar tratamentos. Nesta fase, estamos ainda numa fase muito inicial e, de facto, como eu disse, é de gerar conhecimento e, eventualmente, avançar também para modelos de doença, não só exposição aos estímulos, mas também avançar para modelos de doença para percebermos se conseguimos, primeiro nos modelos, manipulando estes grupos de neurónios, alterar um bocadinho o fenótipo comportamental presente, sendo tanto ele para mimetizar a doença como para reverter, porque nós também precisamos de perceber se conseguimos trabalhar nos dois sentidos, e depois aí pensar em, pelo menos, procurarmos se alguns destes mecanismos, ou algumas destas alterações, são traduzidas também no humano, para depois pensarmos em utilizar estes eventuais marcadores genéticos ou funcionais como alvos de tratamento.
Quando falamos de modelos de doença, são, neste caso,
modelos animais,
ratinhos, sim, com estas adições,
exatamente,
condições.
Modelos animais que são expostos a compostos, a substâncias de abuso, e que desenvolvem alguns tipos de comportamentos e de alterações neurológicas que já estão comprovadas que são semelhantes àquelas que mimetizam basicamente a doença no humano. E é a partir daí, não é, que nós tentamos perceber se, manipulando aí num modelo mais simples, não é, ou inferior ao humano, se haverá alguma vantagem ou alguma possibilidade real de avançar para humanos.
Muito bem, e aí se calhar já com um centro clínico.
Exato.
Mas isso ainda
não... Muito longínquo.
Avançamos agora para a fase final desta entrevista, e eu gostava de questionar a Karina, porque já teve uma experiência também fora do país e já tem alguns anos disto, digamos assim de experiência no mundo da ciência e investigação. Como é que tem sido o seu percurso até aqui, e tendo em conta esta nova composição do governo, temos agora uma mulher à frente da PAC, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que vem da área da investigação. Acredita que a área de investigação terá aqui uma maior atenção?
Eu, felizmente, acho que se calhar não reflito exatamente a realidade de Portugal, porque eu tive a sorte, ou a felicidade, ou o trabalho, não sei bem, de, ao longo do meu doutoramento, ter conseguido construir um currículo que depois a médio prazo me trouxe algumas vantagens. Portanto, eu, assim que terminei o meu doutoramento, eu continuei em pós-doc no ICVS e consegui, pouco tempo depois, um contrato de investigador através do concurso ao emprego científico, que foi desenvolvido pelo Ministério anterior. Apesar de tudo, e eu acreditar que essa fase ter sido uma fase muito importante, porque foi uma tentativa, o início de se gerar uma carreira de investigador em Portugal, porque até aí não existia uma carreira de investigador, eu acho que foi um passo muito importante. No entanto, eu acho que o que falta agora é uma base para que esta carreira de investigador seja levada a bom porto, porque neste momento aquilo que continua a acontecer são contratos temporários em que, a partir daí, muito poucos investigadores entram efetivamente numa carreira de investigador associados às universidades ou aos institutos de investigação. E eu espero que a nova ministra, tendo tido a experiência de investigação e provavelmente tendo passado por muito daquilo que nós também já passamos, que tenha mais alguma sensibilidade em perceber que isto não é um problema para ser resolvido daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, é um problema para ser resolvido hoje, e que têm que ser encontradas respostas o mais rápido possível para que, de facto, possa haver uma carreira sólida de investigação em Portugal. Mas eu espero que ela nos consiga dar algumas respostas no futuro.
Vamos esperar para ver o que é que os próximos capítulos trazem, então, também para a investigação.
Exato.
Que é tão importante para o nosso país, para a região, e também para fazer que talentos como a Karina não saiam também lá para fora. Muito obrigada por esta entrevista mais uma vez. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito
obrigada. Foi um prazer.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.